Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em depoimento à CPI da pandemia, a advogada afirma que Prevent Senior obrigava médicos a receitarem kit Covid. Promulgada emenda constitucional que incentiva candidaturas de mulheres e negros nas eleições. Senado aprova a PEC que torna a acessibilidade e a mobilidade direitos constitucionais. Boa noite. Ao confirmar denúncias de médicos contra a Prevent Senior, a advogada Bruna Morato revelou pacto com o governo para comprovar a eficácia do tratamento precoce. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A advogada Bruna Morato revelou que os médicos da Prevent Senior foram obrigados a prescrever o chamado kit Covid para impedir internações e disse que os casos graves eram transferidos da UTI após 14 dias para enfermarias, uma delas improvisada num prédio comercial, para reduzir gastos. Segundo o advogado, os familiares eram induzidos a aceitar o tratamento precoce por serem informados de que a intubação era mais arriscada e confirmou mudanças nos prontuários para ocultar mortes por Covid. Ela revelou um pacto da Prevent Senior com o governo federal para testar o tratamento precoce. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o Conselho Federal de Medicina liberou o kit Covid após a demissão de Luiz Mandetta, que ameaçou a Prevent Senior de interdição pela alta taxa de mortalidade.
O governo federal, o gabinete paralelo, o Conselho Federal de Medicina e a Prevent Senior atuaram em conjunto para permitir que essa situação acontecesse. Isso aqui foi publicado no dia da demissão do ministro Mandetta.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu a convocação dos médicos autores das denúncias.
O depoimento que temos no dia de hoje é um depoimento que, para mim, carece dos elementos básicos. É fácil saber quem foram demitidos da Prevent Senior. Que se faça a convocação desses profissionais para se buscar a verdade e, sob juramento, que possam vir a esta CPI para poder dizer os fatos.
Por decisão da CPI, a Prevent Senior terá 24 horas para enviar cópias dos prontuários dos pacientes. E os senadores aprovaram proteção policial para a advogada.
E a CPI da pandemia ouve amanhã, às 10 da manhã, o empresário Luciano Hang. Senadores investigam se ele fez parte de um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente na área da saúde e se o empresário financiou a divulgação de fake news. O Senado aprovou nesta terça-feira a PEC da acessibilidade. A proposta inclui na Constituição como direitos fundamentais a mobilidade e a acessibilidade. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição ficou conhecida como PEC da acessibilidade porque inclui no artigo 5º da Carta Magna, o que trata de direitos e garantias individuais, a acessibilidade e a mobilidade como princípios fundamentais. O seu autor, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a votação da proposta foi interrompida ao final de 2019 com a chegada da pandemia. E que a crise sanitária escancarou a desigualdade e as dificuldades por que passam essas pessoas, que sofreram com a adaptação à nova rotina, sem acesso a recursos tecnológicos adequados ou condições para continuar trabalhando de casa sem se arriscar.
O IBGE aponta que há 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. A PEC vai ao encontro dos 17 objetivos da OEDS e da ONU, e tem 11. Cidades e comunidades sustentáveis, acessibilidade e mobilidade.
A proposta foi aprovada pelo Senado em segundo turno com 71 votos, a unanimidade dos presentes, e segue para a Câmara dos Deputados.
Foi incluída na Constituição a emenda de número 111, que incentiva as candidaturas de negros e mulheres nas eleições e muda a data da posse de presidente e governadores. A proposta de emenda à Constituição original restabelecia a possibilidade de coligações em eleições proporcionais, mas o Senado retirou esse ponto. Repórter Maurício Desante.
A relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que o texto promulgado pelo Congresso aproveita os itens consensuais defendidos por senadores e deputados, como incentivo para candidaturas de negros e mulheres.
Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros. Nós abrimos mais uma sessão que já tem uma determinação também dos tribunais, que quando o parlamentar muda de partido com anuência do partido, ele não sofre as penalidades. Isso parece que é quase que uma unanimidade.
Outra mudança inserida na Constituição pela Emenda 111 é que a partir de 2027, as posses do presidente da República e dos governadores passarão do dia 1º para os dias 5 e 6 de janeiro, respectivamente. E também há um incentivo para que as câmaras de vereadores aproveitem a data das eleições municipais para sugerirem consultas à população.
A Comissão de Assuntos Sociais rejeitou o projeto que previa repasses do dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro DPVAT para construir creches e financiar previdência estadual e municipal. Mesmo assim, a proposta seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a parte da arrecadação do DPVAT que cabe ao Ministério da Saúde para atender acidentados de trânsito passa de 45% para 33%. A proposta ainda destina 10% para as previdências sociais estaduais e municipais e 7% ao Ministério da Educação para a construção de creches. Ao defender a rejeição da proposta, o relator Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que o custo com acidentados de trânsito é alto e que o SUS não pode receber mais cortes no orçamento.
Não podemos tirar do orçamento do SUS mais do que já está. É uma fonte, é uma receita carimbada, já está ali. Não vamos mexer no SUS, não vamos fazer isso. Nós temos que fortalecer o SUS. Nós não podemos tirar a verba do SUS.
Apesar de rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o país está vivendo uma tragédia sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, que nesta semana completou 1.000 dias. Na opinião dele, a crise sanitária está longe de ser vencida, seja porque o governo demorou a agir, seja porque não garantiu as vacinas necessárias para a dose de reforço ou até mesmo para a segunda dose. Nos planos social e econômico, o cenário é o mesmo, disse o senador, ao lamentar o aumento da pobreza e da fome, consequência do desemprego e da alta da inflação, que atinge especialmente os mais pobres e a classe média.
E agora, para quebrar de vez a falsa imagem de um governo que não foi atingido, não teria sido atingido pela corrupção, a CPI da Covid, que já prestou um grande serviço à nação, conseguiu mostrar, provar que o governo Bolsonaro é um governo corrupto e que nesses 1.000 dias muito pouco fez pela população brasileira.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a sintonia entre o executivo e o legislativo é a marca dos 1.000 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, com a crise sanitária, a atuação do governo federal foi determinante para garantir a saúde da população e evitar que a pandemia afetasse a economia. Nesse sentido, o senador destacou a aprovação do Programa Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o PRONAMP, que se transformou numa política de Estado, e do novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
De todas as medidas adotadas para mitigar os impactos da pandemia, a mais emblemática e de efetividade inquestionável foi o pagamento do auxílio emergencial, que garantiu renda para 68 milhões de brasileiros, constituindo o principal instrumento de apoio à população vulnerável. Lembro ainda o socorro a estados e municípios, construído pelo governo federal junto com o Senado, de modo a preservar o equilíbrio federativo.
Maria Elisa de Aguiar e Silva, do MDB de Rondônia, tomou posse hoje no cargo de senadora. Ela é a primeira suplente do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Em seu primeiro discurso, Maria Elisa destacou a importância da educação e sua responsabilidade para a mobilidade social e disse ser favorável a políticas de financiamento do ensino superior, com ampliação do FIES e diminuição dos juros praticados. Maria Elisa acredita que aspectos relacionados ao ensino básico em tempo integral são necessários, assim como o ensino médio profissionalizante, que deveria retomar o Pronatec. Em relação à educação infantil, a senadora afirmou que o Brasil vive uma crise nas creches.
Nós precisamos ter uma valorização do papel educacional das mães da Bolsa Família em ações coordenadas e conjugadas para romper o ciclo da pobreza.
com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.